Oi, meu nome é Natália e esse é o 196º episódio do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar esticar e nem se exprimir. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Por aqui tá tudo bem. Hoje eu fui lá no Parque Ibirapuera, que é um parque bem gostoso aqui em São Paulo. E eu fui andar de bicicleta, cara. Fazia uns 5 anos, talvez, que eu não andasse de bicicleta, que eu não andava de bicicleta. E foi tão gostoso fazer de novo isso, depois de tanto tempo. Acho que isso é uma coisa legal, né? De trazer pro nosso dia, assim, de resgatar coisas que a gente gostava de fazer e que faz muito tempo que a gente não faz. Eu ficava também há muito tempo falando que eu queria fazer isso e nunca fazia. E aí a Amanda falou, nossa, eu tô com uma vontade de andar de bicicleta, vamos andar. E eu falei, vamos. E aí eu aproveitei, a gente aproveitou que a gente tava nesse momento de fazer coisas novas e de fazer coisas que a gente queria fazer e que sempre iam pra lista do quero fazer, mas nunca faço. A gente também conheceu um café no bairro da minha casa e a gente tá muito nessa fase, eu tô muito nessa fase, encantada com essas coisas das primeiras vezes, de fazer coisas pela primeira vez ou de fazer coisas daquela lista que eu vivo dizendo que eu quero fazer de novo, mas que nunca faço. E fiquei pensando que essa ida no parque aconteceu exatamente desse jeito, né? No dia anterior, a gente vai dormir cedo, pra gente poder acordar cedo, pra poder ir cedo no parque. A gente fez disso um compromisso mesmo, né? E eu venho pensando muito nisso, de como a gente dedica energia e atenção e é detalhista com coisas que são relacionadas a compromissos mais rígidos, como os profissionais, né? Mas muitas vezes essas coisas que são importantes pra gente e que fazem bem pra gente, a gente vai deixando na conta do depois eu vejo ou vai lidando com um pouco mais de desleixo mesmo, né? E vai deixando pra lá uma coisa que faria tão bem pra gente agora. Mas é com essa energia, então, que eu chego hoje na nossa mesa de bar. Chego com a delícia da sensação de fazer as coisas pelas primeiras vezes, na primeira vez. E também com a delícia da sensação de resgatar uma coisa que eu sempre dizia que eu queria fazer de novo, mas nunca fazia. E agora eu fiz. E espero poder fazer mais vezes, brevemente. Em breve, na verdade. Mas hoje eu queria trazer duas histórias para a nossa mesa de bar. E duas histórias que falam sobre a mesma coisa, elas falam sobre um conceito que eu aprendi recentemente, que eu não sei se ele nasceu, se ele foi desenhado em alguma teoria da psicologia ou da psicanálise, eu realmente não sei, mas eu sei que quando eu aprendi ele, a minha cabeça fez, sabe, explodiu. E eu comecei a olhar para alguns comportamentos meus e comecei a trazer também essa conversa com alguns amigos, com pessoas que eu amo. E comecei a fazer essas perguntas do mesmo jeito que eu me faço essas perguntas, porque eu acho que essa teoria, esse conceito, ajuda a clarear, a dar nome realmente para os nossos desejos, para aquilo que a gente realmente quer. Eu acho que é um conceito que se parece com uma lanterna, em que você entra num quarto escuro e você não enxerga nada porque está escuro, mas aí com a lanterna você consegue ir mirando para os lugares e as coisas vão ganhando forma. Então eu espero que essas duas histórias te alcancem do jeito que me alcançaram. E mais do que isso, que ela seja um retrato desse conceito que eu vou contar no episódio, que muito mais do que um conceito, que muito mais do que uma palavra, que muito mais do que uma ideia abstrata, é algo que quando a gente, acho que traz para a nossa jornada de autoconhecimento, que é para sempre e até morrer, vai deixando a vida um pouco mais leve. E acho que mais do que isso, assim, eu acho que vai dando um caminho, sabe? E por mais que se perder faça parte também do caminho, eu acho que a gente consegue se manter mais na estrada que a gente gostaria de se manter. Então, eu espero que faça sentido para você aí também. Ou, com sorte, te faça uma boa companhia. Boa audição. Para começar esse episódio, eu queria te contar uma história. Everybody makes mistakes. Uma história que, pra eu te contar, a gente vai precisar voltar pros anos 90. Pra um condomínio na zona sul de São Paulo, A gente vai entrar nesse condomínio, a gente vai passar por essa portaria, a gente vai andar pelas calçadas que marcam esse condomínio, por esses jardins que marcam esse condomínio, esses jardins que têm gramas bastante verdes e árvores e flores de todas as cores. A gente vai passar por esse condomínio. A gente vai ver que nesse condomínio tem muitos prédios e a gente vai entrar em um desses prédios. A gente vai pegar o elevador e a gente vai apertar o botão que representa o segundo andar. E a gente vai girar a maçaneta de um dos apartamentos depois de andar um corredor e a gente vai entrar numa sala. A gente vai entrar nessa sala porque essa história que eu vou te contar, ela começa nesse lugar. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? Esse apartamento, ele tem uma janela no meio da sala, mas ele tem principalmente nessa sala um sofá bege. É um sofá que está encostado na parede e na frente desse sofá tem um móvel de madeira. Ele serve de apoio para a televisão, que é uma televisão pequena, mas ele também serve para guardar uma quantidade enorme de filmes gravados em CDs que são vendidos em barraquinhas três ruas acima. Nessa época dos anos 90 que a gente tá, comprar DVD ou alugar DVD era muito caro, não existia Netflix nem streaming de filmes. Então o jeito que as pessoas com menos grana tinham como assistir a filmes era comprando CDs piratas nessas barraquinhas que tinham na rua. É justamente para esse monte de CD que tá em cima do móvel. Eles deveriam estar dentro da gaveta desse móvel, mas eles não estão, porque eles foram assistidos dias antes e aí eles estão numa pilha em cima desse móvel. É justamente para essa pilha de CDs que a Juliana olha. A Juliana, ela tá sentada no sofá, de frente para esse móvel, e ela tem 10 anos. Ela tá vestindo um short de cotton e também uma camiseta rosa. Uma camiseta que tem um desenho de flores em cima do peito dela. A Juliana, ela vem de uma família feliz, de uma família muito amorosa, mas naquele momento a Juliana, ela tá triste. Ela tá afundada no sofá, abraçada nos joelhos e ela tá triste. Ela tá triste porque ela acabou de cortar o dedo com uma tesoura. Não foi nada grave, mas ela tá grudada ali no sofá, num dos cantos do sofá, já faz mais ou menos meia hora. Ao redor dela estão a Maitê e a Brenda. A Maitê e a Brenda estão segurando o band-aid, o metiolate, alguns algodões, papel higiênico, porque na hora que a Juliana cortou o dedo, elas não sabiam exatamente o que pegar, elas ficaram um pouco desesperadas e elas foram pegando tudo. Uma delas pegou uma garrafinha de água, a outra pegou um guardanapo desses que secam a louça. Elas foram pegando tudo. E elas estão ali ainda, do lado da Juliana, perguntando se a Juliana tá bem, se tá tudo bem. Elas são amigas desde o maternal. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. A Juliana, meia hora antes dessa cena acontecer, dessa cena do sofá acontecer, a Juliana cortou o dedo com a tesoura. E esse seria o motivo justificável, genuíno, dessa tristeza que ela tá sentindo. E essa seria também o motivo de uma cena muito comum na infância, né? As crianças, elas vivem tudo muito intensamente, né? E pulam, e sobem, e caem lá de cima, e choram na mesma quantidade que riem durante o dia. Então essa história seria uma história comum, seria uma história simples. Essa história seria uma história banal se eu não tivesse encontrado a Juliana anos mais tarde numa cafeteria. Seria uma história banal se ela não tivesse me contado o que aconteceu naquele dia como uma memória que surgiu no processo dela de autoconhecimento e que deu pra ela um retrato de um processo que acontecia e que ela vivia sem se dar conta. Se ela não tivesse me contado daquela tarde nos anos 90, talvez eu também não teria um retrato tão nítido sobre um conceito que eu aprendi recentemente e que tem me ajudado demais na minha jornada de autoconhecimento. E que agora, com sorte, pode também te fazer companhia na sua jornada. numa cafeteria no meio de São Paulo, a Juliana estava me contando que naquele dia, naquela tarde dos anos 90, ela tinha cortado o dedo de propósito. Ela tinha cortado o dedo tão de propósito que a tesoura que ela estava usando para cortar o papel era uma tesoura sem ponta, que era a única tesoura que elas podiam brincar na época. O corte, ela estava me contando, era tão imperceptível e tão indolor que era difícil até de ver. Antes daquilo acontecer, ela estava me contando, antes, Nath, de eu cortar o dedo, a Brenda e a Maitê, também com 10 anos, porque, portanto, elas se conheceram no maternal, estavam ali brincando, sentadas na sala, brincando de baralho, de montar cabaninhas de baralho. Sabe aquela brincadeira de você pegar uma carta, pegar outra carta, você tomba as duas, uma em direção à outra, e você vai fazendo cabaninhas. Aí depois você coloca, faz o mesmo movimento com outras duas cartas paralelas às primeiras, e aí você coloca uma carta deitada em cima, e você vai montando um castelo de cartas. Elas estavam brincando disso, acreditando que uma hora elas iam conseguir fazer uma cabana maior, mas sempre desmanchava. Alguma delas colocava a carta um pouquinho mais pesada e a coisa desmanchava toda. E aí elas recomeçavam acreditando que agora ia dar certo. E essa é a graça da brincadeira, né? Acreditar que uma hora vai dar certo. O tempo todo ali, enquanto elas estavam brincando com as cartas, elas estavam chamando a Juliana, que estava sentada no sofá, olhando os CDs. Mas a Juliana estava dizendo o tempo todo que ela não queria ir, que ela não queria brincar. Ela estava dizendo que baralho era chato, que ela preferia continuar ali, sentada no sofá. Ela também começou, em determinado momento, a criticar o jeito que as amigas estavam brincando. Estava dizendo que nunca ia dar certo fazer uma cabana tão alta ali, que era melhor elas desistirem, que a cabana, de um jeito ou de outro, ia cair de novo. Ela estava falando que ela detestava baralho, mas na verdade... No fundo, o que ela detestava mesmo era a sensação de ter de dividir a atenção da Brenda, que era uma das meninas, com a Maitê. A Maitê, ela estava me contando, estava morando numa outra cidade e estava passando o fim de semana ali na casa da Brenda. Então, quando a Maitê chegou, a Brenda estava brincando com a Juliana e aí, de repente, a Maitê virou a sensação. A Juliana, que estava ali o tempo todo, full time, com a Juliana, teve que dividir a atenção com a Brenda. E ela ficou muito ressentida naquela hora. A real é que a Juliana estava me contando, anos mais tarde, é que ela sempre achou ali, sempre não, durante um tempo na infância dela, ela achava que as pessoas sempre gostavam dela por um fio, por um triz, por um descuido. É como se o laço que ligava ela às outras pessoas fosse um laço de cetim. Que por qualquer descuido, que uma puxadinha mais forte poderia desmanchar o vínculo, sabe? Claro que ela não sabia nomear isso aos 10 anos, claro que ela não tinha essa profundidade, esse olhar profundo aos 10 anos, mas a sensação era essa. A sensação é que a qualquer momento aquele laço podia se desfazer. A boa notícia é que a Juliana não ia ter essa sensação para sempre. Depois de um tempo, ela ia mergulhar num processo de autoconhecimento profundo, que nada mais é, né, do que se abrir para a vida e para as experiências, se fazendo perguntas, tolerando as respostas e a demora das respostas, porque às vezes as respostas que vêm são duras e difíceis e incômodas, e tolerar isso é parte fundamental desse processo, né? Mas anos mais tarde ela ia entrar no processo de autoconhecimento, ela ia conseguir ser honesta consigo e ela ia conseguir tatear essa sensação, nomear essa sensação do porquê para ela os vínculos pareciam um laço de cetim. E essa sensação ela ia mudar. Mas por enquanto, não ia mudar. Por enquanto, não ia mudar, porque por enquanto a gente ainda tá na sala dos anos 90. Por enquanto, a Juliana ainda tem 10 anos. E ela tá ali, no sofá, criticando as amigas dela. Dizendo pras amigas dela que aquela brincadeira é idiota, que não faz sentido aquela brincadeira de montar cartas. Por enquanto, ela tá ali. Everybody makes mistakes. Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong. A essa altura, é a décima vez que a Brenda e a Maitê estão tentando montar o castelo de cartas. E a essa altura também, elas já pararam de chamar a Juliana para participar da brincadeira, porque elas já chamaram muitas e muitas vezes, e a Juliana mostra cada vez mais que aquilo não é importante para ela. Ou seja, a Juliana mostra o contrário do que ela está verdadeiramente sentindo. Porque ela tá perdida na própria narrativa, Ela tá imersa na ideia de que ela tá perdendo o laço que mantém ela ligada a Brenda e a Maitê. E aí, em dado momento, aquela sensação de ver as amigas ali brincando sozinhas, né, sem ela, vira um bolo de raiva, de mágoa e de ressentimento que se instala no meio da garganta da Juliana. E para lidar com aquilo, para evitar que aquele laço se desfaça, para evitar que ela perca aquelas relações que ela acha que tá perdendo, ela faz o que ela dá conta de fazer. Ela pega uma folha de sulfite, uma tesourinha sem ponta que tá em cima do sofá e corta o papel. E junto com o papel, ela arrasta um pouquinho da tesoura no próprio dedo, no, na pontinha do dedo indicador. E aí ela começa a chorar baixinho, mas como ninguém percebe que ela tá chorando, ela começa a chorar alto. Até que a Brenda e a Maitê saem correndo ali, largam o jogo e perguntam o que aconteceu. A Juliana diz que não foi nada, depois ela diz que cortou a ponta do dedo com a tesoura. E o corte é tão superficial, ela me conta anos depois, sentada numa cafeteria. Nath, o corte era tão superficial, era tão banal, que eu tive que apertar. Ela conta rindo. Eu apertei bastante o dedo indicador pra sair uma gota de sangue bem discreta, assim. Porque o corte tinha sido muito simples. E aí ela conta, e eu lembro que a Brenda saiu correndo pra pegar o papel higiênico, a Maitê pra pegar o metilate, o curativo. E por um instante, naquele momento, quando eu vi elas correndo e voltando com tudo na mão, realmente preocupadas com o que tinha acontecido, eu senti que eu tinha refeito aquele laço de novo. Eu senti que aquele laço de cetim, que aquela ligação que eu tinha com elas e que me pareceu ameaçada com a volta da Maitê, com a Maitê vindo de outra cidade, aquela sensação de que eu tinha perdido o posto, que eu tinha perdido um lugar. Quando eu vi elas voltando para me ajudar, eu senti que aquele laço tinha sido refeito. Mas eu fiquei com um gosto amargo na boca. Eu fiquei com um gosto estranho na boca, porque não era sobre o machucado no fim. No fim, o problema é que eu sempre tinha essa sensação desse laço de cetim, né? Que qualquer coisa poderia se desfazer. E eu só ia descobrir isso depois. Mas aquele momento, cortar o dedo, foi o jeito que eu encontrei de trazê-las de volta. De trazer o olhar delas de volta. É porque ninguém pode ser perfeito. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong. Recentemente, eu descobri um conceito que chama objetivo oculto. E que eu lembrei desse conceito quando eu encontrei a Juliana numa cafeteria de São Paulo. E ela me contou essa história. Ela estava me contando sobre o processo de autoconhecimento dela. Sobre como foi duro para ela e difícil para ela mergulhar fundo dentro dela. E mergulhar em memórias difíceis, assim. E ela me contou que quando ela é a filha mais velha, né? Ela tem mais uma irmã e ela é a filha mais velha. E que quando a irmã mais nova dela chegou, né? Quando a irmã dela mais nova chegou no mundo, né? Quando ela nasceu, a caçula, ela sentiu que ela tinha perdido o olhar dos pais. E daí veio a sensação do laço de cetim. Ela tinha 5 anos na época, a irmã dela nasceu, e a irmã dela teve algumas complicações logo depois que nasceu, e os pais dela estavam desesperados, né? Tentando lidar com aquela situação nova. E ela disse, a forma com que eu interpretei aquilo, Nath, a forma com que eu senti aquela situação foi de que a minha ligação com os meus pais era como um laço de cetim que foi se desfazendo ao longo do tempo na medida em que eles se dedicavam demais, hoje eu sei, pra salvar a vida da minha irmã. Na época eu não sabia, eu tinha 5 anos, e o jeito que eu interpretei a luta pela sobrevivência da minha irmã e dos meus pais nessa busca, foi como se ela fosse mais interessante, eu não tinha como entender. Eu não conseguia entender a profundidade daquela situação. E aí eu cresci, essa memória, esse início da vida da minha irmã, foi pra uma gaveta do meu inconsciente. E aí tem um lapso do tempo que a irmã fica nesse período delicado por uns 3-4 meses, depois a vida se reorganiza de novo e ela fica com essa sensação, né, de que o olhar dos pais foi sequestrado por outra coisa, e esse padrão começa a se repetir em algumas relações dela, né? De que qualquer coisa pode se desfazer, né? Pode desfazer os laços. De que as pessoas estão sempre com ela por um triz, por um descuido, que qualquer coisa pode ameaçar essa permanência das pessoas na vida dela. E ela tava me contando isso, tava me contando de como foi importante pra ela nomear isso, entender de onde veio. até para que ela pudesse se perdoar, até para que ela pudesse abraçar a criança dela e dizer, tá tudo bem, na verdade você sempre foi muito amada, na verdade você sempre foi muito quista. E seus pais fizeram o que eles puderam fazer, o que eles deram conta de fazer naquele momento. Era o que eles tinham de ferramenta, é o que eles conseguiram. Foi o que eles puderam dar. E ela falou que nesse processo que ela fez uma passagem que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa fazer na vida adulta, que é humanizar os pais, né? Que olhar pro nosso pai e pra nossa mãe, ou pros nossos pais ou pras nossas mães, como seres humanos, como pessoas que antes de serem pais e mães, são seres humanos, né? São indivíduos com falhas, com questões, com limitações, com medos, cara. Com falta de repertório muitas vezes, né? Que agem de jeitos que a gente fala, meu Deus, mas por que agiram desse jeito? Porque, antes de tudo, são seres humanos, né? E ela tava me contando que quando ela fez essa passagem, ela conseguiu entender essa fase da vida dela e que foi muito importante para que ela conseguisse perdoar os pais por não terem conseguido fazer outra coisa e também se perdoar, voltar no tempo e pegar ela no colo ali com 4, 5 anos e dizer, tá tudo bem. Você não perdeu esse afeto, né? Você não perdeu esse amor. Você é suficiente. Ela tava me contando isso. E aí ela disse que quando foi evoluindo nesse processo de compreensão, essa memória da tesoura, do cortar o dedo, voltou na cabeça dela e ela entendeu porque ela tinha agido daquele jeito naquela época. E ela, que era uma criança muito sensível, disse que mesmo naquela época, ela sentiu que tinha alguma coisa ali, né? Ela sentiu que não era exatamente aquilo que ela gostaria de ter feito, assim, que aquele choro não era exatamente por isso, mas ela não tinha profundidade pra entender. E eu super entendi ela, porque eu já tinha passado por uma situação muito semelhante também, muito parecida, até com características muito parecidas, mas quando a Juliana me contou essa história, eu lembrei de um conceito recente que eu aprendi, que eu não sei, de novo, se é uma ideia que nasce de algum conceito da psicologia, mas que fala sobre objetivo oculto. Objetivo oculto é aquilo que a gente sente e que a gente faz uma coisa pra realizar aquilo que a gente sente, mas que essa coisa que a gente faz nem sempre é exatamente a coisa que a gente mais se orgulha de fazer. Essa história da Juliana é um pouco isso. Quando ela diz, eu cortei o dedo porque foi o jeito que eu encontrei de realizar o meu objetivo oculto, que era trazer o olhar das minhas amigas pra mim de novo. Eu cortei o dedo porque, na verdade, eu tava com medo de perder um lugar, né? Quando a Meitê voltou pro nosso convívio, é quase como se estivesse remontando a história da minha infância, que é a minha irmã nascendo, e aí o olhar dos meus pais se desloca pra um outro lugar, né? Então ela tava dizendo, quando a Meitê volta, eu me sinto ameaçada, então o único jeito de voltar o olhar delas pra mim é eu fazendo algo que chame a atenção delas, é cortando o dedo. E isso é muito interessante de pensar, e eu gostei muito de entender isso, porque nem sempre o que a gente vai fazer é cortar o dedo com uma tesoura sem ponta, né? Às vezes, a gente pode cair em armadilhas e fazer coisas que são muito prejudiciais pra gente, né? Que podem nos machucar de verdade, ou que podem machucar os outros de verdade, guiados por esse objetivo oculto. Que é um pouco dessa história, assim, às vezes a gente pode não cortar o dedo com uma tesoura sem ponta, né? Mas a gente pode fazer uma coisa que a gente se arrependa muito depois, ou que a gente se envergonhe muito depois, ou que a gente lamente muito tempo depois, porque no final das contas o nosso objetivo oculto era trazer o olhar daquela pessoa de volta pra gente, ou era chamar a atenção de alguém, ou era receber um elogio ou uma validação. Às vezes a gente pega caminhos muito tortos pra conseguir aquilo que é a definição do nosso objetivo oculto, né? Que nesse caso da Juliana era trazer o olhar das amigas de volta pra ela, assim. Na infância isso parece muito inofensivo, né? Mas quando a gente vai pra vida adulta, às vezes a gente faz coisas que a gente se arrepende depois, e eu acho que o arrependimento faz parte da vida, né? Tipo, não é pra também transformar o processo de autoconhecimento numa performance a polir a vida, né? A deixar a vida sem aresta, não é sobre isso, assim. Mas é sobre se conhecer mais profundamente pra que a gente possa se guiar mais de acordo com o que a gente deseja, com aquilo que a gente acredita, né? Eu acho que essa história, ela é um retrato de como a gente pode escolher caminhos que nos firam e que às vezes machucam os outros pra conseguir objetivos internos, assim, pra conseguir objetivos ocultos, que às vezes não estão claros pra gente, mas que quando a gente consegue clarear, a gente também consegue entender por que que a gente tá fazendo aquilo. Remember when we were in love?
always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye.
Tem uma cena na série de This Is Us, que eu já falei mil vezes aqui essa série, mas tem uma cena muito boa na série, e que ela não deixa clara os porquês da cena, mas que me levou muito pra esse conceito também. É uma cena, na verdade, de um personagem, esse personagem, que acho que não vou dar spoiler, porque acho que importa pouco quem ele é, o que importa é o que acontece na cena. Esse personagem, ele faz uma coisa que as pessoas mais próximas a ele desaprovam. As pessoas mais próximas a ele dizem, cara, por que você fez isso? Você não precisava fazer isso. Você fez uma coisa muito ruim. Você não devia ter feito isso, assim. E as pessoas à volta dele são como um espelho dele, né? São como o crítico interno dele. As pessoas fora ele, no entorno dele, estão dizendo, você fez uma coisa ruim, você não precisava ter feito isso. E, na verdade, dentro dele também tem uma voz dizendo, você não precisava ter feito isso. Então, essas duas coisas se unem e ele se sente muito culpado. Ele se sente muito, 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 muito culpado. Só que tem uma coisa pior nessa culpa. Tem uma coisa pior nessa culpa que é, ele acha que o único jeito de lidar com a culpa é se ele for punido. Ele quer ser castigado, ele quer um castigo para que ele consiga lidar com aquilo. Assim, fiz uma coisa errada, então me pune aí. Me fala para pagar uma penitência. Ou me diz uma coisa aí que eu vou ter que fazer para eu poder compensar esse erro. E aí ninguém dá essa saída para ele. Ninguém oferece esse caminho para ele. Então ele vai para um bar e ele senta num balcão de um bar e ele começa a ouvir a conversa de dois caras. E um dos caras tá falando da esposa e falando, enfim, contando coisas ali da relação dele com a esposa, pro amigo, os dois estão conversando. E esse personagem, ele se intromete na conversa. E ele se intromete na conversa xingando a esposa do cara. Ou seja, ele xinga a esposa de um desconhecido. Num movimento claro de provocar uma briga. E aí esse cara levanta e dá um soco na cara dele. E aí ele volta satisfeito pra casa. Porque no fim das contas, qual que era o objetivo visível, né? De fora, assim, quem olhasse. Ah, ele queria arranjar uma briga. Ah, ele tava querendo provocar o outro. Mas na verdade, o objetivo oculto dele era ser punido por aquilo que ele tinha feito. Era receber uma punição. Ele queria que alguém o tratasse, né? Ele queria que alguém tratasse ele como ele tava se sentindo. Que era... É forte que eu vou falar agora, tá? Mas ele queria que alguém tratasse ele como um lixo, né? Tipo, que socasse a cara dele, que brigasse com ele, porque ele queria se sentir punido de algum jeito. E aí ele escolhe uma forma aleatória pra se sentir punido por aquilo que ele fez. Esse era o objetivo oculto dele. Era encontrar uma forma de aliviar a culpa que ele tava sentindo por ter feito o que ele fez, arranjando alguma briga. Esse era o objetivo oculto dele. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. E é isso, gente. Eu acho que ninguém tá imune de procurar, encontrar e fazer, né? Tipo, e fazer coisas de formas tortas pra realizar os nossos objetivos ocultos, né? Acho que às vezes a gente faz isso por medo, às vezes a gente faz isso por falta de repertório, então a gente não se conhece muito bem ou não sabe muito bem lidar com aquela situação, então a gente pega uma situação extrema como foi essa do personagem, né? Que vai arranjar uma briga num bar qualquer e ele quer que alguém dê um murro na cara dele pra ele se sentir castigado por algo que ele acabou de fazer. Só que o ponto ruim disso, e acho que por isso que é tão interessante pensar sobre isso, é que o ponto ruim disso é que sempre rola um gosto amargo na boca. Porque daí esse personagem volta pra casa. E aí quando ele volta pra casa, as pessoas próximas cuidam dele e dizem, eu acho que você já se martirizou bastante. A gente não precisa te martirizar mais. A gente não precisa te castigar mais, assim, né? E castigar no sentido de, a gente não precisa ficar falando que você errou. A gente não precisa ficar falando que a gente tinha avisado, né? A gente não precisa te martirizar mais, assim. Mas o ponto é que ele só consegue sair dessa culpa quando ele consegue se perdoar. perdoar, quando ele consegue reconhecer que o que ele fez foi muito ruim e consegue se perdoar. Então acho que é um pouco disso, assim, né? Quando a gente consegue entender qual que é o nosso objetivo oculto, o que eu quero com isso que eu tô fazendo, né? Tipo, o que eu quero de verdade? Eu tô lembrando muito disso, eu vou fazer uma generalização aqui muito... Eu não vou nem fazer uma generalização, eu vou pegar uma representação que eu acho que também é muito... Que representa uma outra história que eu ouvi, assim, de uma menina que fez faculdade comigo, inclusive. Um dia ela tava me contando que a mãe dela, que explica um pouco também dessa coisa do objetivo oculto, né? Eu acho que é muito comum na infância isso, quando a gente não tem muito repertório, e aí a gente vai pro caminho do autoconhecimento, que foi como essa história da Juliana, e que eu mudei alguns detalhes dessa história, tá, gente? Pra não expor a pessoa, embora ela soubesse que eu ia falar essa história aqui. Mas um dia eu tava na faculdade, e aí tinha uma amiga minha de sala, assim, conhecida, na verdade, colega, e aí ela tava me contando que a mãe dela era a mãe, tipo, a mulher, assim, que era conhecida no bairro como líder comunitária. Ela era muito proativa, ela ajudava todo mundo, assim, ela sempre tinha uma cesta básica. Ela era de uma família simples, mas mesmo assim tinha uma cesta básica para doar para quem precisava. Ela sempre mobilizava para a comunidade inteira pra ajudar a vizinha do 67 que tava sem fralda, sabe assim? E eu falei, e aí numa conversa eu falei, nossa, deve ter sido muito incrível ser filha dessa mulher. Ela falou, Nath, a cada 3 meses eu ficava doente. E hoje eu sei que essa coisa de ficar doente era um sintoma, uma forma de chamar a atenção da minha mãe. E foi só quando ela também entendeu quem era a mãe dela, assim, e entendeu a mãe dela no sentido de, cara, eu sei que... Porque em algum lugar da cabeça dela, ela tava me contando que ela achava que essa mobilização que a mãe dela fazia é como se a mãe dela... Pra ela, é como se a mãe dela priorizasse todo mundo, menos a filha, assim, né? Então, tipo, minha mãe ajuda todo mundo, ela é gentil com todo mundo. Ela mobiliza a cidade inteira pra ajudar as pessoas, mas ela não olha pra mim. E ela só conseguiu estabelecer uma relação saudável com a mãe quando ela entendeu que não era sobre ela enquanto filha. Era sobre essa mulher que tinha os próprios demônios e as próprias limitações, os próprios medos e os próprios anseios e as próprias potencialidades, enfim, lidando com a própria vida. Não era sobre ela enquanto filha, era sobre essa mulher enquanto indivíduo, assim. E é um pouco disso. Só que eu acho que quando a gente é criança, a gente não tem. Eu mesma falei, né? Essa história da Juliana parece muito uma história que eu já vivi também na infância. Mas é isso. Acho que quando a gente é criança, a gente não tem muito repertório. E a gente faz o que dá conta. E aí a gente vai cortar o nosso dedo com a tesourinha sem ponta pra conseguir trazer esse olhar de novo pra gente, né? Pra conseguir atrair esse olhar que nos falta pra gente de novo. Pra lidar com essa sensação de ameaça, de quando tem um terceiro na cena, eu perco o meu afeto. Mas eu acho que na vida adulta a gente pode criar a coragem de lidar com isso de outros jeitos, sabendo que a gente vai falhar algumas vezes, que a gente vai ser tomado pelas nossas inconsciências e pelas nossas faltas de repertório, pelas nossas impossibilidades de lidar com isso de outro jeito. Mas acho que quanto mais consciente a gente tá, mais atento a gente fica, assim, sabe? De se perguntar mesmo, assim, eu tô fazendo isso e eu fiz por quê? E eu acho que tem um sinal que pra mim é muito interessante, assim, que é essa coisa que a própria Juliana me falou, assim, e que eu identifico em mim também, que é esse gosto amargo na boca, assim. Que é, cara, eu fiz o que fiz, consegui o que eu quis, no fim das contas, cortei meu dedo com a tesoura sem ponta, eu trouxe os olhares de novo pra mim, mas fiquei com gosto amargo na boca, assim. E aí eu acho que esse gosto amargo na boca de realizei, mas isso não me satisfez, realizei, mas não era isso exatamente, eu acho que isso é uma sinalização de que talvez tenha um objetivo oculto não realizado, sabe? E aí, pra finalizar, eu acho que essa coisa do objetivo oculto tá em praticamente quase todas as conversas que eu tenho tido com amigos próximos e com pessoas que eu amo, enfim. Outro dia, uma pessoa que eu amo muito tava me contando uma história e tava me contando, cara, eu fui lá, tive essa conversa difícil com essas pessoas e tal, mas tô me sentindo muito culpado, assim. Tô me sentindo muito culpado, achei que não deveria ter dito. E a pessoa falando, e eu falando, mas por que culpa, né? Porque a pessoa tava me falando coisas ali que eu achava que eram super prudentes de serem ditas, que eram super importantes de serem ditas. Ele tava comunicando esses limites que eram muito importantes, e ficou pra mim, enquanto amiga e muito próxima, cara, por que essa culpa, né? Por que essa culpa? Por que essa culpa? E aí, dias depois, foi super bonito, assim, porque esse meu amigo me mandou uma mensagem e disse, Nath, entendi porque eu tava culpado. Porque, na verdade, a conversa difícil que eu tive, assim, o que eu falei não porque eu queria falar, Não porque eu de fato queria aquilo que eu disse. Não era sobre isso, assim. É porque eu queria punir essas pessoas de alguma forma por terem negado pra mim uma outra coisa, assim. No final das contas, a culpa não era sobre o que esse meu amigo fez, assim, né? Tipo, não era porque eu, putz, eu falei demais, ou porque eu disse o que eu não deveria dizer. Não era por isso, assim. Era porque o objetivo não era conversa, era uma outra coisa. Que no final das contas ele percebeu que não tinha nada a ver com essas pessoas, que tinha a ver com ele mesmo, assim. É um pouco da história desse personagem de This Is Us, né? Eu não tinha nada contra aquele cara, eu nem sabia quem era aquele cara, eu nem sabia quem era a esposa daquele cara. Eu sei lá quem era aquele cara, mas eu provoquei esse cara e eu fiz de tudo pra que ele me batesse, pra que de algum jeito eu sentisse esse soco como uma redenção daquilo que eu fiz. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. É isso, gente. Quis dividir isso aqui na nossa mesa de bar, porque essa pergunta, né? Qual é meu objetivo oculto nisso? Tem me ajudado muito em muitas coisas, assim. E principalmente diante de coisas que eu percebo que estão um pouco mal resolvidas, ou que estão com emoções que são difíceis pra mim de assumir, sabe assim? Quando a gente tá, sei lá, ressentimento, tipo inveja, tipo esses sentimentos que são difíceis da gente falar que a gente tá sentindo, sabe? Raiva. Eu gosto de me perguntar isso, assim, qual é o objetivo oculto que eu tenho com isso? E quando eu pergunto isso e eu ouço a minha resposta, eu posso e eu tô livre pra escolher um caminho mais assertivo de lidar com isso. E que seja um caminho que seja parecido com esse que a Juliana teve, que foi de entender da onde vem essa sensação de parecer que os vínculos são tipo um laço de cetim. E aí, a partir disso, em vez de ficar cortando o dedo com a faquinha sem... com a tesoura sem ponta, em vez de fazer isso, ela pôde olhar pra história dela, entender por que ela tava sentindo aquilo e mergulhar num caminho de perdão pros pais, né? Que foram e são muito amorosos. Então, não existe uma questão de ser necessário rompimento, né? Mas também de auto-perdão, de colocar a criança dela de 4 anos no colo e falar: ah, tá tudo bem, não era sobre você, é porque os nossos pais estavam lutando por essa sobrevivência, então esses laços são esses nossos laços, né? Esse meu laço com os meus pais é muito forte, assim. E também esse outro exemplo, né? Desse personagem que no final das contas só se sente perdoado quando ele mesmo se perdoa, assim, e quando ele mesmo diz: cara, meu objetivo oculto era que alguém se vingasse de mim pelo que eu fiz. Meu objetivo oculto era que alguém me redimisse, né? Me ajudasse a me redimir por aquilo que eu fiz. Mas eu já entendi que ninguém vai fazer isso por mim. Eu já entendi, então, que eu tenho que fazer isso por mim. Então, eu não preciso arranjar uma briga num bar e pedir pra alguém me socar pra eu sentir que eu paguei pelo que eu fiz. Eu mesmo posso fazer isso de uma forma mais inteligente e que me fira menos. E eu gosto muito desses dois exemplos e dessas duas histórias. Na verdade, dessas três, né? Que me surgiu agora dessa amiga da faculdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Pensei nisso agora junto com vocês. Que essas três histórias, elas falam sobre a gente se machucar, ou a gente se ferir, ou a gente adoecer em nome de um objetivo oculto. Olha que forte. E aí, a libertação é justamente essa. Quando eu entendo meu objetivo oculto, e eu entendo me perguntando o que eu quero com isso. O que eu quero ao cortar o meu dedo com uma tesoura sem ponta. O que eu quero arranjar uma briga no bar. O que eu quero ao, sei lá, sair num dia muito frio sem blusa, sabendo que eu vou ficar doente. O que que eu quero com isso, né? Eu acho que sabendo disso, a gente pode se libertar e nos levar o nosso corpo pra um caminho mais saudável. E acho que quando a gente faz isso por nós, a gente faz isso também por quem a gente ama. Profundo, né? Esse foi profundo do jeitinho que eu gosto, gente. Eu amo, assim. E hoje eu sei que meu objetivo oculto com Para Dar Nome às Coisas era ter mais um espaço para conversas profundas, para conversas em que a gente pudesse se... em que eu pudesse, assim, me vulnerabilizar de um jeito muito, muito intenso, muito verdadeiro e muito honesto. E falar: cara, andei pensando sobre isso aqui, vê aí se faz sentido para você também. Espero que tenha feito. Obrigada por essa companhia nessa mesa de bar. Obrigada por compartilhar a gente nas redes sociais. Queria, inclusive, agradecer, fazer um agradecimento especial para todos os psicólogos, psicólogas, psicanalistas que têm indicado Para Dar Nome às Coisas. E eu fico feliz justamente por saber que lugar o Para Dar Nome às Coisas ocupa, que não é o de terapeuta, que não é o de psicanalista, que não é, não é mesmo, não é. Porque esse lugar, ele é executado e ele é vivido por profissionais de saúde que estudaram muito para isso, que tem técnica para isso. Para Dar Nome às Coisas serve como uma companhia de caminhada, que ao dar nome para as minhas coisas, talvez, quem sabe, com sorte, né? E parece que é isso que tem acontecido. Eu ajudo você a dar nome para suas e a gente vai trocando, e isso é muito lindo. Então eu queria mandar um beijo para todos os psicólogos e psicólogas e profissionais dessa área e psicanalistas que indicam Para Dar Nome às Coisas. Eu fico muito feliz sempre quando eu escuto essas histórias, assim, eu sempre fico muito orgulhosa mesmo. Porque em alguma medida, né, uma que sou apaixonada por assuntos que envolvam a profundidade da vida, e outra porque eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce junto. É isso, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo também que tem compartilhado os nossos episódios em vídeo. O último foi O Antídoto pro Apego. Eu trago uma frase que eu amo muito, que é: ninguém rouba o que você viveu. Então, se você não assistiu ainda, aproveita para assistir, para dar 5 estrelinhas pra gente. Lembrando que a gente tem um financiamento coletivo no Apoia-se e que nos próximos dias eu já gravei, vão aparecer episódios em vídeos lá respondendo perguntas. São 2 perguntas sobre relacionamento que eu respondi. Uma delas é: como saber se o amor do passado ainda está vivo ou se é só uma nostalgia? Achei poderosa essa pergunta. E aí respondi bem desse jeitinho que eu sempre conduzo aqui para dar umas coisas. E tem uma outra pergunta que é: será que eu tô apaixonada? É uma coisa assim, será que eu tô apaixonada pelo drama dessa história ou por essa história? Uma coisa assim também. Mas é isso, adorei responder essas 2 perguntas, essas 2 perguntas bem brabas. E a gente se encontra na semana que vem. Um beijo e até lá. You will see me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk.